Esporte. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e quatro na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia pra você. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo. Tropa de Elite tá no ar a partir de agora com muita informação, prestação de serviço e a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você vai chamar o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi. Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, tem Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro, trazendo as informações esportivas. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro de 2025, dividindo a bancada, tem um repórter policial mais premiado da Bahia, língua afiada do rádio, o nome dele é...
Chegando pra dar bom dia pra você e pra meu amigo Joel, lá em Olivença, o homem do pré-moldados Guanabara, que
acorda
tá
cedo,
aí acordado, rapaz. Né, Joel? Joelzinho, aquele abraço pra você, viu? Um abraço também pra Catarina, que tá fazendo aniversário hoje. Nosso muito obrigado, Catarina, e parabéns. Então aí, meu amigo Delmar, do Coconutos, também tá ligado no Tropa. Hoje acordei inspirado em Olivença, Scarpe.
Tá matando saudades dos tempos que você surfava?
Eu queria conhecer Tchulim.
Tchulim, vê se você conhece Tchulim hoje, já que você tá, né, tá direcionado pra Zona Sul. Tchulim é patrimônio lá do Jubiabá, patrimônio histórico do Jubiabá.
Cadê Paquinha, rapaz?
Paquinha, hoje você deve encontrar Paquinha também, viu? Hoje Catarina faz aniversário, não vou revelar a idade não, eu vou manter em segredo a idade da Catarina, mas os amigos sabem quantos anos a Catarina está completando hoje. A gente parabeniza todos os aniversariantes desse dia 18 de setembro, né? É o mês de setembro, é o mês do Caruru, seu repórter, é o mês de São Cosme e São Damião.
Caruru
antigamente saía mais, né?
Antigamente era um
festival de Caruru.
Festival de Caruru, agora verdade. O pessoal não sei o que aconteceu. Parece-me que estão perdendo a fé.
O custo do quiabo, não, acho que é o custo do quiabo, né?
Eu estou perdendo a fé em Cosme e Damião.
São Cosme e São Damião. Deixa os meninos em paz, viu, senhor repórter? 6:07 na Bahia, 6:07. Vamos juntinhos até às 8 no oferecimento todo especial pré-moldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta 12. Já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico, como é que vai ficar esta quinta-feira? Como é que vai ficar essa quinta-feira o tempo? Vamos lá, agência Clima Tempo e a informação chegando. 23 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, estúdios Gabriela FM, 5% é a probabilidade de chuva para hoje. O Astro Rei já dá o ar da graça no céu de Ilhéu, seu repórter. Algumas nuvens aí, mas o Astro Rei já tá dando o ar da graça, que é o sol. E a prima tá chegando, seu repórter. Já sabe o nome da prima, não sabe?
A prima tá chegando, primavera.
Semana que vem a primavera chega, o inverno tá indo embora, tá dando tchau. E logo depois da primavera chega o verão, expectativa aí para a divulgação do calendário de verão Ilhéus 2026. É o novo governo, aí o prefeito Valderico Júnior e toda a equipe engajadas aí no super calendário. O que Ilhéus já sabe é que teremos um grande Réveillon popular. É isso? Isso. A turma já sabe. Agora o prefeito vai anunciar breve as atrações, todo o calendário para o nosso verão, o verão 2026 que se aproxima. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa. Sua participação já sabe. 73 é o DDD da área, 98829-1029. Você chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabriela FM. A partir de agora, as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Tropa
de Elite. Prefeitura de Ilhéus intensifica abordagens a pessoas em situação de rua com atuação humanizada.
Olha, o Tropa de Elite cobrou, a população cobrou. Ladeira do Canecão, seu repórter, Ladeira do Jacaré será interditada para manutenção.
É, Bico de Pato diz que agora tem que trocar de nome.
Pois, tem que ser o quê?
Ladeira Marinho Santos. Olha, guarda civil municipal é preso acusado de estupro de vulnerável, cometeu diversos abusos sexuais contra crianças e adolescentes.
Delegado Ricardo Ribeiro fala no Tropa de Elite sobre essa prisão, né, seu repórter?
É, delegado de Itacaré, fala daqui a pouquinho no Tropa.
É, o delegado Ricardo Ribeiro tem mais ainda. A PEC da blindagem, um assalto institucional à justiça, ao Estado Democrático de Direito. Eu tava ouvindo o presidente do Senado, viu, seu repórter? Ele tá na bronca, inclusive com o deputado que está morando nos Estados Unidos e metralhando o Brasil. Que crise é essa, viu? Você viu lá, né? Olha, a Polícia Civil também está pedindo prorrogação de prazo para conclusão de investigações do triplo homicídio em Ilhéus, que completou um mês no último dia 15.
Olha, 7 da noite de ontem, você imagina, 7 horas, noite de ontem, bairro do Iguape. Elemento sozinho numa moto, ele praticou um assalto. Assalto mão armada a um garoto, ao menor. É, pegou o celular, pegou dinheiro, tudo. Daqui a pouquinho eu vou contar aqui no Tropa de Elite.
Bom, essas e outras você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação até as 8, hein? Vamos juntinhos!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você, tá ligado, tá comigo, tá com Escarpita, tá no Tropa. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, olha a hora certa pra você, viu? São 6 horas e 11 minutos na linda Princesa do Sul. E a Prefeitura está intensificando aí abordagens a pessoas em situação de rua com atuação humanizada. O trabalho inclui remoção de ocupações em áreas públicas e o direcionamento para serviços sociais. A Secretaria de Ordem Pública segue realizando ações de abordagem e a pessoas em situação de rua e em condição de vulnerabilidade social. Então, esse trabalho que vai incluir aí a remoção de ocupações em áreas públicas e a catalogação, catalogando aí as pessoas de modo direcioná-las para os serviços adequados oferecidos pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Além do acolhimento, as equipes também executam a limpeza dos locais ocupados de forma irregular, garantindo melhor organização e preservação dos espaços públicos. Então, todo este processo é conduzido de forma humanizada, com foco no atendimento, esse atendimento que assegure a dignidade e respeito. É uma ação que segue a orientação do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, de cuidar das pessoas com humanidade, responsabilidade, dá a cada um o direcionamento necessário. Então, afirmou aí o secretário de Ordem Pública, o Igor Erdens, o capitão Igor Erdens. Então, essa ação conjunta reafirma aí compromisso Prefeitura de Ilhéus em assistir a população em vulnerabilidade, promover uma cidade mais organizada. E diante de tudo isso que está aí, Secretaria de Ordem Pública, aí trabalhando em operação conjunta aí,
importante,
com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza.
Você viu o caso lá do morador de rua esfaqueado, né? Praça do Palácio de Paranaguá, senhor.
Praça do Palácio
de Paranaguá. A JJ Seabra, né? Então precisa ter um olhar especial e a Prefeitura já entrou em ação. Foi realizada uma sessão especial, proposta pelo vereador Adilson José, que tem levantado bandeiras importantes na cidade. E a gente vai seguir acompanhando isso aí.
Acompanhando, e aí segue a proposta deste programa, Tropa de Elite, para uma secretaria que é de promoção social e a SENOP, né? A Secretaria de Ordem Pública, visitar o bairro do Malhado, Avenida Uberlândia, no horário de 11h30, meio-dia, para poder visualizar quantas e quantas pessoas em situação de rua estão ali no horário do almoço. E a Simone Vivas, que Deus te ilumine, de braços abertos, acolhendo e dando alimento a essas pessoas de segunda a sábado. Então é interessante que as duas secretarias visualize, vá lá no local para ver a situação dessas pessoas e o que está sendo feito com recursos próprios de uma moradora do bairro do Malhado.
Bom, são 6 horas agora, mais 15 minutos na Bahia, 6h15. Vai se atrasar não. A Ladeira do Jacaré, seu repórter, não será interditada hoje. Uma nova data será marcada. Estou recebendo a nota aqui, informando. Ladeira do Canecão não será interditada. A Prefeitura de Ilhéus informando que não haverá interdição da Ladeira do Jacaré, conhecida popularmente como Ladeira do Canecão, hoje, quinta-feira, dia 18. A via que liga a Avenida Itabuna ao bairro da Conquista seguirá com tráfego normal hoje. O serviço de recuperação do local será realizado em outra data e a população será comunicada previamente para garantir a organização e segurança no trânsito. O pessoal reclamou que avisou em cima da hora e recuou. Eu fiquei sem entender agora.
Não entendeu. Soltou uma nota e de repente...
Recuou, talvez.
Queima-roupa.
Vamos aguardar aí, mas é um desejo, de quem utiliza, sabe como desafoga o trânsito. Você levantou essa bandeira há muito tempo.
Vamos aguardar para ver que dia, quando vai ser agora.
Esse contato com o secretário Gabriel aí, o que aconteceu para recuar e não interditar hoje para essa recuperação. Porque são 3 buracos, os ouvintes são reclamados aqui, 3 buracos aí que a situação está crítica.
Na verdade, além dos 3 buracos, tem que dar um check-up. Dar uma condição melhor para os motoristas, para os veículos que sobem, os veículos que descem. E a Sutran tem que tomar uma iniciativa. Ou sobe ou desce também, né? Olha, só para quem vai descer ou só para quem vai subir. Fica uma mão somente.
Você acha?
Para desafogar o trânsito, é melhor subir e interditar quem desce. Para descer, vai por lá pela ladeira de Raimundo Xavier.
Bom, vamos trazer já aqui o primeiro giro regional. Daqui a pouquinho vamos ouvir o delegado, o Ricardo Ribeiro. Esse caso aí que aconteceu na cidade de Itacaré, o guarda municipal, ele foi preso em Itacaré por estupro de crianças e adolescentes. Nós temos a matéria completa e temos também, a sonora aí com o delegado responsável por esse caso, o Ricardo Ribeiro. Matheus Santos está chegando no primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, quinta-feira, dia 18 de setembro, venho chegando com informações para nossa região e também para nossa querida Uruçuca Serra Grande. A tradicional Rural Elétrica será uma das grandes atrações do Festival de Forró de Itacaré, levando música, animação e muito forró pelas ruas da cidade. Praça das Mangueiras, Pituba, Orla. uma verdadeira celebração da nossa cultura que arrasta moradores e turistas em clima junino fora de época. Festival de Forró 2025 Itacaré. Realização Prefeitura de Itacaré, apoio Câmara de Vereadores, Embasa e Governo da Bahia, através da CETUR. Meu caro Robertinho Scarpita Marinho Santos, ontem a nossa prefeita Magnólia Barreto, em agenda em Serra Grande, realizou uma importante reunião de alinhamento com a equipe da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Estiveram presentes administrador do Distrito de Serra Grande, o ex-prefeito Moacir Leite Júnior, o coordenador Duda, a secretária de Saúde, Alana, e toda a sua equipe, reforçando o compromisso com a organização e o fortalecimento das ações de saúde em nossa comunidade. E eu falo no oferecimento da maior festa do comércio de Uruçuca, campanha comunitária Natal Show, vem aí com uma moto zero quilômetros e mais de 60 prêmios para o nosso comércio de Uruçuca e Serra Grande. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Amanhã você volta com mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. É a metralhadora da informação, viu? Olha, sol e mar, viu, seu repórter? Sol e mar, Nossa Senhora da Vitória, recebendo serviços de manutenção a paralelos. Eu tô recebendo também aqui um pedido de socorro. Rua Asa Branca, Teotônio Vilela. Muitos buracos aí também, viu? O prefeito prometeu uma frente de trabalho intensiva no bairro Teotônio Vilela. Inclusive, vamos trazer Valderico Júnior aqui nos próximos dias para bater um papo, falar com a população ilhéense através do Tropa de Elite. Prefeito Valderico Júnior.
Hoje eu recebi a informação do lote, o loteamento Banco da Vitória, até os ônibus da 17, quando entra para ir até a garagem, que ficaria ao lado de Fátima, do fundo de quintal. Quando não bate a frente, bate o fundo, porque as crateras estão enormes, a cada dia cresce.
Mas eles causaram essas crateras,
eles
também,
que, né? Eles causaram, a 17...
A empresa 17 é a empresa que tem um padrinho forte. É,
mas a gente tem certeza que a prefeitura vai resolver esse problema aí, vocês, o lote aí.
Vamos levar o Gabriel
do loteamento.
Lá,
a gente nós vamos levar o secretário para ver de perto a situação de vocês, principalmente quando chove, o que vocês sofrem. Minha amiga Suzy Luz, moradora do local também. Meu amigo Zezinho. Alô, Zezinho. Trabalha aqui no Gabriela Center.
Figura,
uma figura, e tá pedindo socorro aqui todos os dias ao Tropa de Elite.
Olha, tem novidades, mudanças no cartão do SUS. Agora o número do seu CPF é o próprio número do cartão do SUS. Essas mudanças importantes no cartão do SUS, tem que ficar atento, hein? O Ministério da Saúde começou a implementar mudanças importantes no Cartão Nacional de Saúde, mais conhecido como Cartão SUS. A principal novidade é que o CPF passa a ser o número oficial de identificação dos usuários. Isso significa que, aos poucos, o antigo número do cartão do SUS deixará de ser utilizado como principal referência. Desde julho, o governo iniciou uma limpeza na base de dados do SUS, suspendendo cadastros duplicados ou inconsistentes. Já foram retirados 54 milhões de registros e a meta é inativar 111 milhões até abril do ano que vem, deixando ativos apenas os cadastros vinculados a CPFs válidos na Receita Federal. Mesmo assim, quem não possui CPF continuará sendo atendido. Nesses casos, será criado um cadastro temporário válido por até um ano para garantir acesso a consultas e emergências. Todos os sistemas de saúde vão precisar se adaptar para funcionar com o CPF, incluindo prontuários eletrônicos e registros de mortalidade. O prazo para a integração total é de dezembro de 2026. Importante, em situações de emergência, ninguém deixará de ser atendido por falta de CPF ou do cartão do SUS. É muito importante lembrar isso. Viu, seu repórter, vou falar em SUS. Ontem a gente comentava aqui né, essa questão da marcação de exames laboratoriais. Por exemplo, unidade Mário Alves, amanhã, sexta-feira, a partir das 7, ali, próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau. Então vai atender a comunidade do Residencial Rio Cachoeira, Morada do Porto, Banco da Vitória. Quem tem marcação de exames, leva, né, a documentação, cartão, identidade, comprovante de residência e a solicitação do exame. Vai marcar o exame, vai para o laboratório e vai fazer. Vai desburocratizar. A mesma coisa na unidade de Olivença. E eu espero que isso aconteça em todas as unidades. Olivença vai ser segunda, a partir das 7 da manhã, toda segunda-feira, na unidade Mário Alves ali, todas as sextas. E assim seguindo, para ajudar ainda mais essa atenção básica, porque se a atenção básica funciona, a saúde fica melhor. 6h24, o que é que você traz daqui a pouco? Porque vamos no Zap Zap, tem um alô do Marinho Santos hoje.
Olha, Scarpeta, eu quero mandar um abração para ele, um brilhante advogado em Ilhéus, o doutor Marcos Flávio. O doutor Marcos Flávio está sendo credenciado a concorrer a uma vaga de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região. E daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco sobre o doutor Marcos Flávio, uma figura maravilhosa.
Estamos nessa torcida e ele está ganhando.
Torcendo.
Está ganhando adeptos da Bahia inteira, viu, senhor?
Foi o primeiro dos homens.
É muito, muito, muito bom a gente ter aí o nosso querido Marcos Flávio Renda Silva como desembargador do TRE5, né? É o Tribunal.
É a 5ª Região.
A 5ª Região, da 5ª Região aí. Vamos lá, zap zap, prepara sua lista de alô aí, viu, seu repórter? O alô do Marinho Santos, prepara aí, viu?
Aqui o povo fala.
O zap zap liberado pro povo, João Esteves, bom dia, bom dia, bom dia, abençoados, que bom que vocês estão sempre lembrando aqui do Banco da Vitória. Um abraço, João. Newton César, lá do Alto do Carvalho, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, já estou aqui, né? Ligado nesse programa estourado da Bahia, né? Quero te pedir a você, né, encarecidamente, né, que você veja com alguém que possa tá dando um apoio aqui, uma reparada aqui, né, nessa ladeira aqui do Alto do Carvalho.
Ladeira do Alto do Carvalho.
Porque ela, Marinho Santo, mas Scarpita, é uma ladeira que serve o Alto do Carvalho todo, né? E ela tem uma calha, que quando chove, a água sempre corre por dentro, e essa calha já não tá existindo mais, né? Aí você vê aí com alguém que tem, que possa tá dando uma atenção especial aí, né? Aqui para que venha fazer uma melhoria, né? Aqui para os moradores aqui do Alto do Carvalho também. Falou, beleza, meu garoto.
Valeu, meu garoto.
Aproveitando aí, mandar um alô para meu Gilson, carrega Gilson do Bolo, que está sumido, né? Ítalo aqui, né? O popular Historinha e Louça aqui, né? No Alto do Carvalho. E todos aqui do Alto do Carvalho que curte o programa Tapa de Elite. Minha cunhada Rita lá no Retiro, né? José Carlos também, que não perde esse programa. Uma excelente quinta-feira.
Valeu, um abraço pra você. Gilmar do Basílio também ligado no Tropa. Rosana Costa, lá no Osmundo Marques, sempre mandando mensagens positivas. Alô, Louro, bom dia, Louro.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia a todos os ouvintes. E Louro do Vilela, hoje eu quero mandar um alô especial para a minha amiga Cidroca, meu amigo Gilson, o Nego Gilson, o cobrador do Colírio. E Nivaldo, Edson do Parques e Jardins, e Rael lá no Joia do Atlântico, Renilda, Charlene e Jair, a todos um bom dia.
Bom dia, bom dia, doutor Bov, o jurídico aí do Sindicacal que faz aniversário, a gente fala daqui a pouquinho, hein, doutor Bov, bom dia, obrigado aí pela essa carona mais que especial no número um das manhãs. Luiz Cláudio, homem da segurança, um abraço pra você, alô Balaio, bom
Muito
dia.
Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita, bom dia pra todos os ouvintes da Gabriela FM, e bom dia pra aqueles que não perdem o tropa de elite nessa cidade de Deus e região do Cacau. Meu querido, estou passando por aqui para dar o meu alô para o prefeito Roderico Júnior e dizer para ele, prefeito, pelo amor de Deus, mais uma vez eu vim fazer essa grande reivindicação pedindo pelo menos duas faixas elevadas na Avenida Ubaitaba. Aproveitando o ensejo, mandar meu nome e bom dia para minha amiga Néa, ali no Cominho. E bom dia também para meu amigo Moisés Vasconcelos, Buru. E bom dia também para meu amigo Mezarim.
Valeu.
Ali na Senhora da Vitória. Valeu que valeu. Valeu. Tamo junto, tropa de elite, misturado. É bom, Robertinho? Tamo junto.
Valeu, Balaio. De deixa eu mandar um bom dia aqui pra dona Nalvinha. Dona Nalvinha é sogra do vereador César Porto. Ó, carrega a foto do César na carteira, viu? E o César carrega a foto da sogra na carteira. Um abraço, viu, dona Nalvinha? Tudo de bom. Obrigado pela essa audiência maravilhosa. Toma café ouvindo a gente, viu, seu repórter?
É, meu alô, hoje vai pra Aguinaldo Negão, lá no Rio do Engenho, meu amigo Silvano também no Rio do Engenho, Mestre Roxinho e no distrito de Santo Antônio, Zé do Bar. Zé do Bar com aquela barriga deste tamanho.
Ai, 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 viu? Olha, reunião de diretoria do Sindicacau, viu, seu repórter? Tá lá no nosso site, no último dia 10 de dezembro, o Sindicacau esteve reunido aí com toda a sua diretoria. Foram debatidos diversos temas importantes. A abertura foi feita pelo presidente Ulisses Abad, que destacou a importância do Setembro Amarelo, orientando os diretores sobre a conscientização em relação ao suicídio, reforçando a necessidade de cuidar dos trabalhadores e trabalhadoras com atenção e um olhar humano. Na sequência, o diretor jurídico, o Dr. Bove, apresentou aí um tema voltado à instrução e ao conhecimento jurídico, que os diretores estão ampliando aí a compreensão das questões legais que envolvem aí a atuação sindical. Houve também a participação dos diretores de comunicação, né, o Jamerson Santos, Rafael Cana Verde, Marcos Guerra, que também são monitores da rede Vida Viva, que relataram aí a experiência da implementação de ferramentas raio do Vida Viva lá na cidade de Una, aplicada aí aos trabalhadores da educação no município. Em seguida, foram repassadas aí as informações para as negociações do primeiro semestre com as empresas Chocolate Caseiro, Cargill e Joanes, destacando os avanços e conquistas obtidos. O encontro foi finalizado aí com um vídeo de reflexão. Tem uma matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. Seu repórter, você acessa aí e fica por dentro de todas as informações. O Sindicacau, né? O Sindicacau completando aí 39 anos de lutas, viu? Parabéns aí a toda a diretoria, todos os associados do Sindicacau Ilhéus. 39 anos não são 39 dias, né, seu repórter? Parabéns aí.
Muita gente boa já passou pelo Sindicacau.
Muita gente.
A exemplo do ex-deputado federal Bebeto Galvão, do ex-vereador de Ilhéus, presidente atual do Sintrasu, o Augustão, todos que passaram aí pelo Sindicacau. E agora é Ulisses Abade e toda a diretoria no comando do Sindicacau Ilhéus.
Vamos lá, então. Matheus Santos já foi, agora é hora do Vini Santana. Tem mais um giro chegando no Tropa, porque aqui a notícia não para. Já, já, vamos trazer esse caso, né, seu repórter? Foi destaque na mídia estadual ontem, essa prisão do guarda municipal.
Parabéns ao delegado Dr. Ricardo Ribeiro, da cidade de Itacaré, guarda municipal preso por estupro de crianças e adolescentes. E o pau quebrou lá em
Taboquinhas. Daqui a pouquinho, detalhes no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubatã, porque a Secretaria Municipal de Saúde realizou o projeto Samuzinho, uma iniciativa educativa voltada para crianças e adolescentes. A ação aconteceu na Escola Modelo Cívico Militar Jeová Amaro Benjoino e contou com a participação de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. que demonstraram técnicas básicas de primeiros socorros de forma lúdica e interativa. Durante a atividade, os estudantes aprenderam como agir em situações de emergência, além de receber orientações sobre quando e como acionar corretamente o SAMU. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço. Sai daí não, a gente volta já já, viu? Até às 8, Tropa de Elite tá no ar. Tropa de Elite tá no ar, no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! Bom dia, né?
Do programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa pra você, tá ligado? São 6:40 na linda Ilhéus. Olha, a Guarda Civil Municipal da cidade de Itacaré, teve um guarda que foi preso pelo delegado Dr. Ricardo Ribeiro, que inclusive orienta a denunciar abusos. O guarda civil municipal Erenildo José Vanderlei dos Santos. A polícia prendeu esse guarda de 42 anos, suspeito de estupro de vulnerável. E segundo as investigações, ele cometeu diversos abusos sexuais contra crianças e adolescentes, tanto em sua residência quanto em locais de trabalho, incluindo uma escola pública onde ele atuava como vigilante, né? Os crimes ocorreram em Taboquinhas, na zona rural do município de Itacaré. Um dos casos apurados pelo delegado, ele envolve a sobrinha de uma ex-companheira de Erenildo, uma menor que morou com o casal, foi vítima de abuso entre os 4 anos e os 12 anos de idade. A delegacia recebeu essa denúncia, a Delegacia Territorial de Itacaré, por meio da Prefeitura, após atendimentos psicossociais prestados a criança e adolescentes. Conforme a Polícia Civil, o delegado Ricardo Ribeiro, foram identificados nos relatos elementos semelhantes, o que levou à comunicação às autoridades competentes. Então, as vítimas, até então identificadas, foram encaminhadas para atendimento médico, acompanhamento psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, com a judicialização do caso, equipes da Delegacia Territorial de Itacaré, com o apoio da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 7ª Corpim, e do Grupo de Apoio Técnico Tático à Investigação, o GATSU, cumpriram o mandado de prisão de busca e apreensão, e na ação foram recolhidos um celular, um tablet, uma câmera, um pendrive e um adaptador de cartão de memória que passarão por uma perícia. Mas agora nós já estamos na linha com o delegado da cidade de Itacaré, o doutor Ricardo Ribeiro, que fala ao programa Tropa de Elite.
A Polícia Civil do Estado da Bahia deu cumprimento na manhã desta quarta-feira, dia 17 de setembro, a mandados de prisão e de busca e apreensão que foram expedidos pela Vara de Jurisdição Plena de Itacaré em desfavor de um indivíduo que é suspeito de ter cometido vários abusos sexuais contra crianças e adolescentes no distrito de Taboquinhas, que fica na zona rural aqui do município. Essa prisão ela foi realizada pela equipe da polícia da Delegacia Territorial de Itacaré, com o apoio de uma equipe do GAT, sul da Bahia, e da Sétima Corpim. Nós seguimos investigando esse caso, temos já o agendamento de depoimentos de outra vítima, e seguimos juntando provas para robustecer esse material probatório e encaminhar esse inquérito para o judiciário. Nós orientamos que pessoas que tenham qualquer informação a respeito de abusos sexuais de crianças e adolescentes, que procurem a Delegacia de Polícia de Itacaré ou entrem em contato por meio do telefone 181 para fazer as denúncias. Isso é muito importante para que esses casos não fiquem na impunidade.
Agradecer aí ao delegado Ricardo Ribeiro, né, seu repórter, que é jornalista também. Eu ouvi atentamente, né, já tem mais uma vítima desse guarda municipal, manchando, né, a guarda municipal da cidade de Itacaré. Mas aí vamos aguardar as investigações, a perícia, né, no celular, pendrive, tablet. Complicado aí a situação. Mas
está indefensável a defesa dele.
São 6:44 na Bahia, 6:44, esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha, o PDT, o Diretório Municipal, ontem você trouxe a notícia, né? O Augustão assumindo aí, e o Augustão está arrumando o partido. Quem agora assume a Secretaria-Geral do Partido Democrático Trabalhista, o PDT em Ilhéus, é o Marcos Teles, né? O Marcos Teles, inclusive, fez uma declaração aí, foi uma grande alegria ter recebido esse convite do ex-vereador e atual presidente agora do PDT, o Augustão, para assumir a Secretaria-Geral do Partido. Tudo isso só reafirma o seu compromisso de continuar lutando por melhorias para a nossa cidade, de buscar muito, muito mais políticas públicas para a nossa população. O PDT tem história e vamos juntos escrever mais uma importante página da política do nosso município. E aí o Marcos Teles deixou aqui bem claro, né, que quer agradecer ao companheiro e presidente do PDT, o Augustão, pela confiança à diretoria estadual do partido também, por referendar e convocar para essa missão. E principalmente a todos que sabem da sua humildade, da sua lealdade, responsabilidade, do compromisso que tem com Ilhéus. A Secretaria-Geral do PDT não é um cargo apenas, mas sim uma missão que está assumindo aí para reorganizar junto com os demais diretores e filiados o PDT em Ilhéus. Vale lembrar que o Marcos Teles, seu repórter, ele é o primeiro suplente de vereador do PDT. Teve votação expressiva aí, viu?
É, o Marcos,
um abraço,
Teles,
boa sorte.
É de confiança do Augustão e é jeitoso.
Com certeza, né? Com certeza. Vamos trazer ele, Denildo Braga.
Chama que ele vem.
Hora de futebol no Tropa de Elite.
Dentro.
E aí o Bola Dentro, a gente convoca ele, Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, muito bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou ontem à tarde na Liga dos Campeões, a equipe do Ajax perdeu em casa para a Inter de Milão pelo placar de 2-0. O único empate sem gols na rodada foi Olympiacos e Pafos. Já a equipe do Bayern de Munique bateu o Chelsea pelo placar de 3-1. Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. E o PSG venceu Atalanta pelo placar de 4-0. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro Série A, um jogo atrasado, e o Botafogo, tem coisas que só acontece o Botafogo. Primeiro tempo terminou 3-0 para o time carioca, mas no segundo tempo o Mirassol reagiu, empatou o jogo. Final, Botafogo 3, Mirassol também 3. Na Sul-Americana, o Bolívar empatou com o Atlético Mineiro 2-2, após o Atlético estar vencendo por 2-0. E o Independente Del Valle em casa perdeu para o Once Caldas pelo placar de 2-0. O Palmeiras foi à Argentina e enfrentou o River Plate, fez 2-0 com facilidade no finalzinho. Sofreu o gol, mas tem vantagem no empate no jogo de volta na próxima semana. Libertadores, River Plate 1, Palmeiras 2, jogo realizado ontem na Argentina. Para hoje, a bola vai estar rolando para a Champions League a partir das 13h45, Copenhague, Bayer Leverkusen. O Eintracht Frankfurt vai enfrentar o Galatasaray. Manchester City, Napoli, Newcastle e Barcelona. E o Sport enfrenta o Kairat. Na Libertadores da América, 19 horas, tem jogão de bola. LDU e São Paulo. 21h30, o Flamengo recebe Estudiantes da Argentina. Na Copa Sul-Americana, Alianza Lima, Universidade do Chile. No Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola 19 horas para Botafogo de São Paulo, enfrentando a equipe do Operário. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, na Mina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. Programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa quinta-feira, bom Valeu, dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações. Ontem aconteceu a abertura aí dos Jogos Indígenas, né? 10ª edição dos Jogos Indígenas Tupinambás lá em Olivença. Um abraço aí a todos. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, né?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui.
2,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Aí todo mundo já sabe, né? Depois do Bola Dentro, a gente dá aquela passadinha bacana no Zap Zap da Gabi. Faltando 11 minutinhos para as 7, 11 para as 7. Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Avisa aí, começa amanhã, né? O Rodrigão já tá pedindo pra gente avisar aqui, ó. Começa amanhã os festejos da São Vicente, não é isso, Rodrigo? Festejo São Vicente, lá do Abrigo São Vicente. Um abraço aí. O Zé Mascate também, rapaz. Zé Mascate do... Zé Mascate é devoto, né? Zé Mascate, o Pardal. É, é a festa de São Vicente, o padroeiro das obras de caridade dos idosos. Esse ano com o tema Somos Povo de Deus, Peregrinos da Esperança. Amanhã, né, Rodrigão tá pedindo pra gente avisar, de 19 a 28 de setembro. Aproveita pra fazer uma visita lá no abrigo, viu? Olha, manda um abraço aí, Scarpita e Marinho Santos. O aniversário aí pro Zé Bezerra lá de São Miguel. Tá fazendo aniversário hoje, seu repórter. Manda um abração pra ele aí. É,
Zé Bezerra, gente boa. Zé aquele Bezerra. Abraço, Zé. É. Parabéns, muitos e muitos anos de vida. E que Bila é a esposa dele, deu um beijo em você agora.
Manda meu abraço também pra ele, viu? É, o neto dele, viu? O neto dele tá pedindo aqui, viu? Ai, ai, ai. Vamos lá, tem mensagem chegando. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, seu repórter Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Ed, bom dia.
Bom dia. Do programa Tropa de Elite. Seu repórter Marinho Santos. Deixa a ladeira do Canecão como tá, moço, subindo e descendo. Dá ideia não, de ficar mão única. Deixa subindo e descendo. Agora sim, ali só tem que subir quem tem as manhas, né? Quem não tem as manhas.
Não, não sobe não, não sobe.
Outra coisa também, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, a ladeira ali da Rua Aliança, né? Na Conquista. É, aquela ladeira também tá intransitável, cara. Aquela ladeira tá horrível, horrível, horrível. Então, pedir ao secretário aí, ao prefeito Valderico, para dar uma atenção também ali naquela ladeira. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom Ed. Dia. Você andou subindo.
Bom dia, bro. Bom dia, Gabriela, FM, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Aqui quem tá falando é o sensei Heraldo Rune.
Fala, Heraldo.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Quero deixar aí o nosso abraço para todos os ouvintes desse programa estourado. Tropa de Elite, a melhor programação da região. Da
obrigado,
Zona Sul de
Ilhéus.
Marinho Santos e Roberto Scarpita, quero deixar aí uma informação, né? Que a gente vai estar indo para Salvador para fazer a maratona e o desafio dobrado em Salvador, representando a cidade de Ilhéus. Nós vamos estar fazendo 10 km no sábado e fazendo 42 km no domingo. Então fica aí a nosso aviso aí para o secretário de esporte e para a prefeitura de Ilhéus, atleta representando a cidade de Ilhéus. Um abraço ao Sensei Irune, falando aqui diretamente da Zona Sul.
Sucesso,
o bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Um abraço e que Deus nos abençoe.
Sucesso nessa competição.
Marinho Santos e Robertinho Escapita.
Bom dia.
Eu falo aqui do Alto São João, aqui, pedindo a vocês, se vocês têm um olhar mais especial aqui, para pedir o prefeito para botar uma lâmpada aqui no Alto São João aqui. Próximo aqui é o depósito de Sérgio, o antigo depósito de Sérgio aqui.
Alto São João.
Tem 3 postes aqui sem lâmpada. Tá uma escuridão aqui. Aí eu peço pra vocês aí, dar essa força aí, pedir aí a iluminação aí. Tá com o pessoal da iluminação. Obrigado aí, tenha um bom dia.
Aqui é
Rob Bala.
Rob Dala, aquele abraço.
Bom dia Robertinho Scarpita, bom dia Marinho Santos, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Gabriela FM, desse programa maravilhoso aí, Tropa de Elite.
Bom dia!
Eu quero desejar aqui uma quinta-feira de bênçãos sobre todos, que o Senhor venha nos abençoar, nos livrar de todo mal. Um grande abraço para meu amigo Aurélio aqui da Rota, em
gente
Itabuna,
boa, gente
a minha
boa.
Amiga Beth do Sol e Mar, que tá falando aqui é César do Sol e Mar.
Valeu,
um
César!
Um grande abraço a todos aí.
Bom dia, Super Quinta.
Bom dia, Marião Santo, Robertinho Scarpita, que Deus abençoe o dia de vocês, a cada hora que acordar, Jesus sempre esteja no comando de tudo e de todos, abençoando vocês. Marião Santo e Robertinho Scarpita, gostaria que você fizesse esse favor para mim, que você anuncie aí um documento de George Freitas Gomes. Ele perdeu lá no bairro Nelson Costa, Rua da Mangueira. Ele é um jovem evangélico, vinha da igreja e perdeu o documento. Por favor, quem achou? Entrega Raimunda, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, Rua da Vitória, é a mãe dele. Ou então na Gabriela Centros, lá na Avenida Itabuna. Ô Marinho Santos e Roberto Escapita, faça esse favor para mim, é Creuza do Nossa Senhora da Vitória.
Dona Creuza, um abraço para a senhora. Atenção, atenção, amigos aí da Mangueira, se encontrou o documento de hoje, manda um zap pra gente aqui, vamos ajudar. É encontrar os documentos aí desse jovem George. Dona Cris, um abraço, viu? Seu repórter, você ouviu atentamente aí o Ed Assis, né? O Ed é motorista de aplicativo, utiliza muito a ladeira do Jacaré.
Ed Assis está sumido, está desaparecido.
Mas ele
nunca
fez um
mais...
pedido para você.
Não.
Deixa a ladeira
aí
do Jacaré.
Vai ficar a critério
sobe e desce.
Da Secretaria Municipal de Trânsito. Se vai ficar subindo e descendo, ou se vai só subir, ou somente descendo. Agora, quanto aquele morador Alto Bela Vista, Alto São João, que ele está falando aí,
sim,
é lá no bairro Teotônio Vilela, próximo do depósito do Sérgio. Sérgio do Ponto Legal, ex-Quitanda. Então, tem que pegar o número do poste, é melhor para facilitar para a equipe comandada pelo Afonso. O número do poste e o Alto São João é lá do Teotônio Vilela, que tem o Alto São João cá também, né?
Também, viu?
Pra não confundir. Não é isso?
Seu repórter, ontem a gente falava já no final do programa sobre a questão da Santa Casa de Misericórdia de Leão, Hospital São José. Depois do intervalo comercial a gente vai entrar nesse assunto, mas antes de chamar a Nath Almeida, nós estamos aqui com a informação, quero chamar a atenção da direção da UTI, porque... é privatizada, né? Tem a UTI, tem a questão cardiológica também, que é privatizada. Agora eu queria falar especialmente da direção da UTI do Hospital São José. Os profissionais da unidade estão há 5 meses sem receber os salários. Não tem nem previsão de pagamento e ainda recebem, segundo informações, piadas quando vão cobrar. Eu fico sem entender essa situação, viu? A gente sabe da importância do Hospital São José para a saúde do município, da história, mas a gente precisa corrigir esses erros aí, seu repórter. 5 meses, a UTI tem convênios, a UTI atende particular, né? Além de estar ali pelo SUS, mas também atende particular. Por que 5 meses? 5 meses um profissional trabalhar 5 meses sem receber salário, sem previsão para receber esse salário e ainda quando vai cobrar recebe piada. Complicado, viu? Vamos trazer a Nath Almeida e na volta a gente vai falar sobre isso. Tem uma declaração da secretária Sonilda Mello, informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia também, que não tem como receber recursos à Santa Casa de Misericórdia de Deus. Aí fica como, senhor repórter? Vai fechar as portas?
Ela está pendente, está no Serasa, a Santa Casa não pode...
Diz que não tem certidões, insalubre...
Certidão negativa,
enfermaria,
né?
Insalubre...
Tem que ter a certidão negativa.
Eu, particularmente, estou preocupado. Tem duas questões aí que eu estou preocupado com a cidade de Deus, né? Essa questão do hospital, né? São José, Santa Casa de Misericórdia, e a catedral, a reforma da catedral, nosso cartão postal, a última reforma da catedral, a pintura aconteceu em 2008, com Newton Lima, prefeito na época. E aí não dá, a Diocese de Ilhéus tem que fazer uma grande campanha, a prefeitura tem que entrar junto, os empresários, uma grande campanha. Eu acho que a população inteira abraça isso. E a gente precisa pintar. Olha, é um cartão postal, é o patrimônio histórico, arquitetônico, religioso da cidade de Ilhéus, Catedral de São Sebastião. Tá então, feio.
Com a palavra Dom Giovanni Cripa, ele que tem que tomar a iniciativa.
Tem uma comissão aí que está.
A né? comissão.
Eu acredito que um orçamento. É, não sou especialista, mas eu acredito que ali, menos de 5 milhões, você consegue deixar a catedral bonitona, seu repórter.
Você
toda
tá...
a parte de recuperação, pintura, vidros ali, tem vidros quebrados, infiltração. Ciso Boy sabe muito bem do que a gente está falando.
Estou vendo sua preocupação sobre a questão do Hospital São José, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Você está preocupado com a questão fechamento.
Fechamento. Eu precisei do hospital e pude contar com o hospital. Fiquei internado 7 dias no hospital em 2020, seu repórter. Tive atendimento mais especial, carinho dos profissionais da saúde, a atenção de toda a diretoria em 2020,
agora,
há 5 anos atrás.
Agora você imagina, o Afrânio assumiu. E aí, quando ele viu... Ele disse, tô fora.
Tá lá.
Então tem que ter uma sindicância. Alguém tem que tomar iniciativa. Só que a Santa Casa é das irmãs de caridade, que quase todas já se foram, já morreram. E aí quem tem que tomar iniciativa é a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, abrir uma sindicância, colocar num paredão, colocar uma pessoa de confiança para poder gerir a Santa Casa, administrar a nossa Santa Casa de Misericórdia de Deus.
Com a renúncia do Afrânio,
o Oswaldo assumiu.
Assumiu e tá lá segurando o pepino aí. É complicado. Daqui a pouco.
Mas não tá aguentando.
Nós vamos falar sobre esse caos, essa crise, né? E o alerta de que pode fechar a Santa Casa de Misericórdia de Deus.
Pode sim, do jeito que vai.
Daqui a pouquinho a gente fala. Sai daí não. Nath Almeida chegando, é hora de mais um Giro no Ar.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Almadina, desde o período eleitoral, a administração do prefeito Maciel Pinheiro vem se destacando por índices expressivos de aprovação popular. De acordo com pesquisa realizada pela Rede Portal, 92% da população avalia positivamente o trabalho da atual gestão, consolidando a confiança da comunidade nas ações executadas desde o início do mandato. O levantamento mostra que investimentos em saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos têm impactado diretamente a qualidade de vida dos moradores. Já na cidade de Itapitanga, a gestão da prefeita Clis Dória atingiu a marca de 91,47% de aprovação popular. O resultado divulgado nesta semana reflete a avaliação positiva da população sobre o trabalho realizado pela administração municipal. Segundo a prefeita, o índice é consequência de um esforço coletivo envolvendo toda a equipe de gestão, desde os servidores que atuam diretamente nas comunidades até os colaboradores das secretarias, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, beijo enorme, alegria sempre. É o Giro Regional interligando toda a região através da Gabriela FM aqui do Tropa de Elite. Tá pintando faturamento, a gente volta já já. Até às 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico, a metralhadora da informação tá no ar, hein? Bom dia a você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
7:14 na Bahia. Bom dia, bom dia. Vamos nessa, 7:14, hein? Como prometido. Vamos voltar a falar sobre essa questão da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, seu repórter. Declarações de Sonilda Mello, né, durante sessão na Câmara de Ilhéus. E aí eu atentamente ali falei, meu Deus do céu, imagina só. Inclusive o doutor Aldemir Almeida também, o vereador, ele fez uma fala sobre os grupos, né, que privatizaram a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Quem deveria fiscalizar isso? Quais grupos são esses? A gente tem o cardiologia privatizada, né? É, hemodiálise, nós temos a UTI. Então fica uma situação que imagine só se Ilhéus perde a Santa Casa de Misericórdia. Se tiver que fechar a Santa Casa de Misericórdia de Deus, como vai ficar a situação para a cidade, seu repórter? Que a cidade necessita, a cidade precisa de ter a Santa Casa de Misericórdia de Deus. As declarações... necessita, claro.
Agora,
claro.
A Santa Casa de Misericórdia de Deus não é do município de Deus. É a Santa Casa das Irmãs de Caridade.
Sim, justamente.
Que inclusive já morreram quase todas.
Crise na saúde, crise na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus e Hospital São José. Estão em situação crítica, sem repasses, sem certidões fiscais e com enfermarias insalubres, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que veio, vem logo. Falta de recursos, seu repórter, é igual atendimento comprometido. Pacientes e profissionais correndo risco, um hospital histórico que precisa de soluções imediatas. De acordo com o senhor Nilda Mello, os repasses do município estão acontecendo. Você viu agora há pouco, eu trazia um relato. 5 meses, um profissional que atende na UTI está 5 meses sem receber salários. Então... é preocupante, seu repórter.
A existência de um festival de bloqueios nas contas dos repasses da Santa Casa. Não é isso? Ainda tem o pessoal que está na justiça. São vários processos na justiça que... e isso aí afeta diretamente. Cadê o deputado Antônio Brito, que teve votos em Ilhéus? Já ajudou também.
Deputado da Santa Casa, né?
Já ajudou.
Agora você falou de um assunto importante, né? Uma auditoria dos recursos recebidos durante gestões passadas podem esclarecer qual absurdo foi feito e quem foram os beneficiados.
Quanto entra, quanto entrou e quanto saiu.
Você tem noção de quanto entrou? De...
não, eu não sou gestor. Tem que colocar o gestor da auditoria.
Auditoria
vai comprovar tudo, confirmar tudo, vai checar tudo.
Auditoria, senhor
repórter. É para onde foi esses recursos aqui? Pagou o quê?
Clínicas usam o espaço. Será que essas clínicas que usam os espaços lá dentro do hospital pagam essas clínicas?
Antigamente, quando o Centro de Assistência Renal funcionava nas dependências do Hospital São José pagava o aluguel.
É um questionamento que a gente faz.
Eu não sei aqui as outras clínicas que lá
clínicas
funcionam.
Usam, e a gente quer saber, essas clínicas pagam aluguel? Quanto, senhor repórter?
É uma sabatina que você está fazendo.
Nós sabemos, né, que a Santa Casa é muito importante. São mais de 100 pessoas que fazem tratamento de câncer, oncologia. No hospital, a gente sabe da dificuldade, tratamento pelo SUS, mas tem a área particular também e tem a área de convênios. Então, a gente precisa cobrar atenção, Comissão de Saúde da Câmara de Ilhéus, a gente precisa dar uma resposta aí. Estou preocupado, situação crítica.
É preocupante.
Preocupado.
Realmente é preocupante e o prefeito Valderico Júnior tem que entrar em ação para tentar resolver esse problema da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, que já é um problema.
Conselho Municipal de Saúde.
Já é um problema que vem de muitos e muitos anos, Scarpe.
Ó, por exemplo, tem dívidas de servidores da UTI, ficam sem receber. Se os serviços são privatizados, senhor repórter, por que ficam sem receber? Por que 5 meses sem pagar trabalhadores que atuam na UTI do Hospital São José?
A UTI é do hospital ou a UTI é privatizada?
Privatizada, segundo informações.
Então a UTI tem que pagar, ela paga o hospital.
Tem leito, né, pelo SUS e tem a parte do din-din, é do Caiambá, né? Caiambá é o dinheiro do índio?
Caiambá,
qual é o nome do dinheiro do índio?
Caiambá.
O nome do dinheiro do índio?
É o Caiambá, meu.
É Caiambá mesmo, né?
Caiambá
cai lá.
Agora, você quer ver outra coisa que eu estou preocupado, Scarpita? Inclusive, chamar a atenção do prefeito Valderico Júnior, dos secretários do governo, do atual governo, é a questão dos veículos. Os carros da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Olha, os carros estão, tá, tem que ter uma fiscalização, tem que ter, é porque é carro para lá e para cá, tem que, Secretaria da Ordem Pública, Senop, aí tem que ter o adesivo de cada carro, de cada secretaria, para identificar, porque os carros estão perambulando para lá e para cá, e é interessante que a prefeitura chegue junto, não tem uma Secretaria Municipal de Transportes, mas tem o secretário, cada secretário tem que ser determinado a prestar contas dos seus carros, para onde estão indo, porque está saindo desvio de funções. O cara está lá no Rio do Gênio numa festa, o cara está com o carro de uma outra secretaria que não tem nada a ver com outro secretário. Aí o outro secretário vai no motorista e diz, faça o favor para mim, você tá fazendo o que aqui? Até quando? Vá lá no São José. O cara atravessa a cidade para ir no São José pegar uma pessoa, duas pessoas, de uma secretaria a outra. Então tem que fiscalizar esses carros da prefeitura, tá gastando e vai gastar muito combustível se não tiver uma fiscalização. E uma identificação em cada veículo, a identificação de cada secretaria no carro, pra poder.
Tá dado o recado.
Então tá aí, né? Então a indicação, tô indicando.
Sugerindo, né?
Pra poder melhorar.
A transparência, entendeu? É tudo, viu, senhor repórter? Olha, a Polícia Civil da Bahia informou essa semana que o prazo para a conclusão do inquérito que apura as mortes, né, das três mulheres que aconteceu no último dia 15 de agosto e os corpos foram encontrados no dia seguinte, foi oficialmente ampliado. A prorrogação solicitada ao Poder Judiciário tem como objetivo realizar novas diligências e aguardar laudos periciais complementares que possam trazer elementos decisivos para o caso. Lembra um negócio de uma exumação que aconteceu no cemitério São João Batista? Eu fiquei na dúvida, será que é relacionado? Porque você viu esse comentário de que ia ter que fazer uma exumação?
Exumação para poder.
O corpo. Aconteceu, cemitério São João Batista. Aconteceu a exumação na semana passada no cemitério São João Batista.
Eu vou fazer, você bem resumido.
Sim.
Essa investigação perdeu tempo, muito tempo para poder investigar e não vai chegar a lugar nenhum. E um detalhe. Quem está preso Ninguém acredita que foi o cara que matou as três mulheres, uma pessoa somente matou as três. Ninguém acredita. Agora, nas redes sociais.
Deixa eu trazer novidade.
Ninguém acredita. E eu quero dizer, antes da novidade, eu vou dizer pra você, ó, quem morreu foi quem perdeu a vida.
As investigações que apuram os assassinatos da Maria Helena do Nascimento Bastos, da Mariana Bastos da Silva e da Alessandra Oliveira Suzarte ganharam reforço de peso. Os departamentos de homicídio e proteção às pessoas e de inteligência policial estão integrados às operações. Estratégias conjuntas foram definidas durante uma reunião que aconteceu no início desta semana na sede da Polícia Civil em Salvador, comandada pelo delegado-geral André Viana e com a presença de gestores das unidades especializadas. Análises do Laboratório de Inteligência Cibernética, né, do DIP, também estão em andamento, seu repórter. Olha a informação que a gente... Um corpo, existia uma exumação na semana passada no cemitério São João Batista, lá no Hernani Sá, Nelson Costa. Aconteceu a exumação. Informação chegou ontem, segura, no Tropa de Elite.
É, pode até ter acontecido a exumação. Eu falo a língua do povo.
Agora,
exumação e nada vai chegar a lugar nenhum, porque
a polícia civil
também não tem bola de cristal.
A Polícia Civil reforça o apelo à população. Qualquer pessoa que possua informações que possa auxiliar nas investigações pode colaborar de forma anônima, né, entrando em contato com o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, 181. A identidade do denunciante será preservada. A população inteira falava, não é o Thierry não matou, três mulheres vai chegar, uma, né, vai pegar um pau, uma vai gritar, vai correr. Três mulheres o Thierry matou.
Agora você imagina quanto tempo já passou, Scarpita.
Um mês.
Quanto tempo já passou.
Um mês.
E ainda tem um detalhe que eu vou defender aqui, sem nenhuma procuração, defender o delegado da Polícia Civil, o doutor Helder Carvalhal, que... Logo em seguida veio o delegado de Salvador, que não tem nada a ver com o Ilhéus, para poder... E depois deixaram todo mundo mudo, ninguém falou mais nada, o delegado não podia dar entrevista. Só quem daria entrevista eram os delegados que vieram de Salvador assumir, vieram assumir a investigação, entendeu?
Eu para a gente fechar esse assunto, com a sua experiência do jornalismo policial... Vai ter resposta para esse caso ou vai ser mais um que vai cair no esquecimento?
Não vai ter resposta e quem morreu foi quem perdeu a vida.
7:26 na Bahia, 7:26. Até as 8, hein? Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, o povo fala.
Aqui o povo fala.
Bom dia pra nossa querida Cida Nascimento, lá na Barra de Itaípe. Tá com saudade, né, Cida? Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Nossa amiga Cida também, lá em Vitória, Cida do Boteco, é dose dupla de Cida, viu? Bom dia, o povo fala no Tropa! Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Aqui quem fala é o vereador Adilson José.
Fala,
quero convidar
vereador.
Todos os ilhéus hoje para participar da 10ª edição dos Jogos Indígenas Estudantis de Olivença. Com várias etnias, pataxós e muitas outras, é a atração de Ilhéus. Então, estou aqui convidando a todos para nesse final de semana estarmos todos ligados nesses jogos indígenas, onde eles apresentam a cultura do povo indígena, né? Os atletas apresentam, né, os seus jogos, a sua cultura. Isso é muito importante para a nossa história, né, Escarpita?
Verdade, vereador.
É mesmo, Marinho de Todos os Santos. Obrigado.
Um abração, sucesso,
abraço,
hein?
Bom dia e bom início de fim de semana.
Final de semana tá
batendo a
porta.
Bom dia, Marinho Santos e Roberto Escarpita. Aqui é Marli da Morada do Povo.
Fala, Marli!
É, só corrigindo o exame de laboratório. Amanhã, Robertinho, um dos exames de laboratório vai ser realizado através da lista. Todos os pacientes que já saíram nessa semana da sala dos médicos, que é dois médicos que atendem na unidade, já foram na recepção, já deixaram tudo agendadinho com o seu vaso, de que a gente também deu vasinho, né, para coletar urina e fezes. Já saíram com o telefone, tudo direitinho, e só vai levar a xerox pra gente amanhã e realizar sem exame. Aí a enfermeira passou pra gente, a enfermeira Elane Abreu, que vai ser quizina no posto, pra dar tempo a gente tá pegando, né? Aí se sobrar algumas vagas amanhã, tipo, hoje, até hoje tem atendimento. Se hoje eu sair da sala da médica, já tava faltando só 4 ou foi 5 pra completar. Aí o da gente, a lista da gente já tá, acho que completa com hoje, porque hoje tem atendimento, viu? Aí, legal. Mas se eu não me engano, vai ser quizena, de lá do Mário Alves. Beleza. Desde já, muito obrigada. E manda um alô aí pra gente lá do Mário Alves, pra Igor Scarpita, pra Cláudia vacinadora, pra todos os moradores da Morada do Porto e pra Edileuza lá da feira da...
A do Malhado.
Da Barraca São Jorge, aqui. Seu Cristo, todo mundo aqui, viu?
Valeu, Marli, um abraço pra você.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia, ouvinte do programa Troca de Elite. Aqui é Paulo Vilhão.
Paulo viveu os dois, grande Paulo. Mário
Santos, Robertinho Scarpita, mais uma vez, eu vim pedir o apoio de vocês para que o secretário de transporte adentrasse no dia 2 e visse o porquê que o ônibus não vai até o ponto final. Porque necessitamos desse ônibus. Antigamente nós tínhamos todos os horários, os carros adentravam no Lior 2. Agora só temos um horário. E esse carro só vem até Marli, que poderia até o ponto final como ia antes. Tem muita gente que vem lá do ponto final para cá, é uma distânciazinha de quase 300 metros, que você sabe como é que é, né? Mais uma vez eu peço a vocês aí, através do seu programa,
valeu, Paulo,
nosso secretário de transporte, que viesse até o Lior 2, averiguar essa situação, se dá para entrar ou não, porque não tem empecilho nenhum. Até para manobrar é melhor. Até porque eu já rodei para aqui uma certa época e sei que a condição lá de manobra é bem melhor do que aqui em Marli. Ok?
Valeu, Paulo. Obrigado, um abraço para você. Alô, Ilê, os dois.
Valeu,
bom dia, irmão. Bom dia. Valeu.
Bom
valeu.
Dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia, dona Graça.
Gostaria de convidar o povo de Ilhéus, o povo do Hernani Sá, Nelson Costas, ali, Reticências, para a nossa caminhada. A caminhada do Grupo Franciscano da Maioridade. Caminhada da Primavera, no sábado, às 6:30 da manhã. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Já cheguei. Cheguei, Brasil. Um beijo.
Dona Graça, meu filho. Eu estava em Portugal, pus. Não pôde trazer o bacalhau do Porto para preparar um jantar especial para a gente, seu repórter. Agora, o Luiz Alto tá devendo essa noite portuguesa, viu? Dona Graça, gostei do Cheguei Brasil, viu? Cheguei Brasil. Sucesso aí na caminhada da primavera, turma da terceira idade, um beijo enorme aí. A gente tem um carinho especial por todos e todas, viu? 7:31 na Bahia. Tem giro regional chegando, Manuel Messias, aqui a notícia não para não, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. E atenção, neste mês do cliente, a loja Eurocar está com promoção de produtos com até 35% de desconto. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente às autopeças do Centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça da Praça Cairu. Nato Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, foram iniciadas nesta semana a limpeza e a desobstrução das comportas do Rio Cachoeira para remover baronesas, troncos e outros materiais. O serviço é avançar na construção da nova ponte sobre o Rio Cachoeira, que ligará a Avenida Amélia Amado ao bairro Conceição. Segundo o engenheiro Gabriel Abílio, a limpeza facilita estudos precisos do solo, reforça a segurança e facilita o transporte de materiais e equipamentos usados na obra. E no próximo dia 26, o Centro de Cultura do Nies Filho, aqui em Itabuna, será palco do lançamento do documentário biográfico da banda Lordão. A produção resgata memórias, registros históricos e depoimentos de quem passou pela banda. O documentário, que também contará com uma exposição recheada de fotos históricas, é aberto ao público e ficará à exposição até o dia 6 de outubro no Centro de Cultura Adonias Filho. Meus amigos, no setor policial, guarnições da Rondesp Sul realizaram uma ação de patrulhamento tático no bairro Conceição. Durante a abordagem ao indivíduo, os policiais encontraram maconha, cocaína, embalagens para comercialização de drogas, R$ 70,00 em espécie, um celular e um simulacro de fuzil. O suspeito foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, para a sede da 6ª Copinha, delegacia aqui de Itabuna. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. E atenção, neste mês do cliente, a loja está com promoção de produtos com até 35% de desconto. Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Vamos de volta, as emoções finais da metralhadora.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
7h44 na Bahia, hein?
Escapita, um show de rádio.
Olha, muitas mensagens chegando aqui, seu repórter. Nós falamos no início do programa, né? E mais uma vez a gente volta aqui. A Prefeitura de Ilhéus, né, informa que não haverá interdição na Ladeira do Jacaré, conhecida popularmente como Ladeira do Canecão, hoje, quinta-feira. A via que liga a Avenida Itabuna ao bairro da Conquista seguirá com tráfego normal hoje. O serviço de recuperação no local será realizado em outra data e a população será comunicada previamente para garantir organização e segurança no trânsito. Estava programada, inclusive ontem, muita gente, né, compartilhando a informação da interdição da Ladeira do Jacaré para manutenção hoje. Mas aí a informação chega agora de que a data foi mudada, uma nova data. O serviço de recuperação do local será realizado em outra data e a população será comunicada previamente. Seu repórter deixou muita gente frustrada, né? O pessoal tá dizendo, olha, vamos recuperar a ladeira hoje.
Motoristas, todo mundo viveu na expectativa por conta da nota, né? Então a nota, de repente, já queima a roupa, muda a nota.
Mudou.
Não vai ser mais agora. Né?
Mudou. É. Como é o nome da vovó de Areixa, rapaz?
A vovó de Areixa. A vovó de Areixa tá que tá, viu, Scarpita?
Ô, chegue chegando com a notícia.
Olha, não é notícia não, Scarpita. Eu tenho uma ilustração.
Você quer ilustrar o quê, rapaz?
O advogado renomado, doutor Marcos Flávio, natural de Ilhéus, filho de um ex-prefeito, ele que também foi ex-presidente da OAB de Ilhéus. Né? Foi credenciado pela OAB para concorrer a uma vaga de desembargador, ex-vereador, né? Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TRT-5. Ele ficou em segundo lugar geral entre os 14 candidatos e foi o mais votado entre os homens, garantindo aí vaga na próxima etapa do processo do 5º Constitucional. Então, a eleição direta com todos os advogados da Bahia vai ocorrer no dia 9 de outubro e definirá a lista. A lista sextupla a ser enviada ao TRT5. Depois, o tribunal reduzirá os nomes a 3, que serão para a escolha final do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O quinto constitucional reserva 20% das vagas dos tribunais e de segunda instância para advogados e membros do Ministério Público com o objetivo de diversificar as experiências no judiciário. Parabéns aí, parabéns, o doutor Marcos Flávio.
Estamos na expectativa, viu, seu repórter? Eu queria fazer um apelo aqui à Neoenergia Coelba, Avenida Ferroviária, bairro do Iguape, ali próximo ao Distrito Industrial do Iguape, seu repórter. Tem um poste lá correndo risco, viu? Atenção, atenção. Alô, meu amigo Alfredão, dá esse help aí pra gente, viu, Alfredão? Neoenergia Coelba, 7h48, última passadinha no Zap Zap da Gabi.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029. Tem aqui, olha, bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Que a cidade de Leus dê resposta desse crime brutal com essas três mulheres, né? Que não deixe cair no esquecimento. Como crime do soldado Tairone em 2017. Espaço aberto para o povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho. Então, passando aqui, né? Vocês falando aí da Santa Casa, de Misericórdia São José. Tive aí um mês e pouco internada com meu filho. Sem falar que os profissionais de saúde aí, os enfermeiros, coitados. Tem boa vontade de trabalhar, sem falar que falta material. Fico fazendo milagre com curativo, com remédio. Falta tudo aí, viu? Sem falar sobre isso. É muito triste, né? Um hospital que já ajudou muita gente na redondeza daqui de Leus, né? Já ajudou muita gente. É muito triste isso. Os profissionais aí, os enfermeiros aí, faz milagre, coitados. Ficam tudo, as pessoas querendo fazer curativo, fazendo isso, atende aqui, e eles fazem milagre com um pedacinho de esparadrapo, um pedacinho de gás, é assim.
São guerreiros. Muito triste isso. São guerreiros, viu?
Muito triste esse hospital aí.
Obrigado pela sua participação.
Desse jeito.
Um abraço.
Um bom dia e que Deus continue abençoando o dia de vocês. Aqui é Alvinho, Teles de Itariri.
Valeu, Alvinho. Alô, Itariri.
Bom dia, meus amigos baluartes da comunicação.
Samurai, eu por cá, tô no Baitaba. Fala, Samurai.
Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Quero usar a audiência imensurável desse programa para dizer, falar sobre a minha indignação sobre essa jogada suja, escarnecedora. Que na surdina esses deputados votaram a favor dessa PEC da blindagem. Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro, porque ninguém está acima da lei. E nós temos que se atentar em quem votou sim, porque nas próximas eleições, que já está se aproximando, eles vão aparecer aí dando uma de santinho. E é hora da gente jogar ovo nesses bandidos que não representam o povo. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai!
Bom dia, Robertinho! Bom dia, Marinho Santos!
Bom dia!
É Gustavo da Morada do Povo.
Fala, Gustavo!
Quando você conseguir encontrar o secretário Gabriel Cerqueira aí e trazer ele aqui no Banco da Vitória, traz ele aqui para dar uma passadinha na Morada do Porto aqui na praça. Rapaz, já não aguento mais consertar meu carro com tanto buraco ali na praça ali que a gente tem que passar. Traz ele aqui para ver se ele dá uma olhadazinha aí, com carinho aí pela Morada do Porto. Porque o governo passado não tinha esse carinho, né? Pela Morada do Porto. Bora ver se dessa vez a gente vai conseguir.
Beleza,
obrigado,
Gustavo.
Obrigado aí, bom dia.
Um abraço
para
você.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Um bom dia para todos que estão na escuta. Um bom dia para seu Louro, a dona Nildete. Um bom dia para Francisco. Bom dia pra Silene, tá ligada no Tropa desde cedinho, desde 6 horas. Que Deus abençoe nosso dia. Um abraço, Albertinho, da Dedê.
Dedê, te vi ontem no ponto, viu? Ontem não, te
Marinho
ontem.
Santos e Robertinho Scarpita, bom dia, bom dia a todos. Bem colocado aí, viu? Com relação aos carros aí, né, da prefeitura, viu? Porque tem nego aí levando a família pra passear na Aeroshake. À noite, com o carro da prefeitura, entendeu?
Não pode.
Tem nego aí andando com carro da prefeitura pra levar a família pra passear. Entendeu? Pra ir fazer coisas erradas. Entendeu? Já vi carro da prefeitura saindo de motel aí, viu? Então, vamos vigiar. Prefeito, vamos acordar aí, viu? Carro da prefeitura é pra serviço público, viu? Não é pra tá dando mordomia a funcionário público, não.
Tá dado o recado aí, viu, seu repórter? Você puxou esse assunto aí, né? Em várias cidades a gente vê, tem que ser identificado os veículos, né, ser usado exclusivamente a serviço da administração pública. Tá dado o recado, né, senhor repórter?
O prefeito tem que chamar cada secretário e cada secretário tem que se responsabilizar pelo veículo, pelo motorista que está dirigindo o carro da prefeitura. O carro da prefeitura está muito vulnerável, está muito solto.
Olha, vamos continuar cobrando isso aí. O vereador Nascimento Júnior foi eleito o novo primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Ele que é da guarda, né, municipal de Ilhéus, vereador novato. Reforça aí o time dos novatos, viu, seu repórter? O Nascimento Júnior, parabéns aí ao vereador Nascimento Júnior. E chega, ele que é, né,
ele
do Agir.
Ele vem da Guarda Civil Municipal.
Da Guarda Civil Municipal, e aí foi eleito unanimidade aí, assumindo a primeira secretaria.
Boa sorte para ele, né, Scar?
Boa sorte aí, né? Ao lado do presidente César Porto, da vice-presidente Rúbia Carvalho, o Nascimento Júnior é o novo primeiro secretário da Câmara Municipal de Ilhéus, com a renúncia aí do vereador Tandique Rezende. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite desta quinta-feira. Tem pedido de socorro aqui, é um buraco, é isso? Rua Visconde de Pedra Branca, 233, no bairro do Malhado. É, tem um buraco aqui, tá correndo perigo, viu? Atenção, atenção, alô, secretário! Secretário Gabriel Cerqueira, pediu o pessoal dar uma chegada aí. Rua Visconde de Pedra Branca, bairro do Malhado, fica atrás ali da Avenida ACM, né, seu repórter? Não tem erro, não. Não tem erro, né?
Fica atrás da Avenida Uruguaiana.
Da Uruguaiana.
Da Rua Uruguaiana, que é por trás do Candomblé da Mãe de Santo, Carmosina.
Pronto. Vai pela avenida, atravessa cá e sobe lá, né? Bilisco mandou um áudio aqui agora, Bilisco. Bilisco, Bilisco, repórter Bilisquinho. Fala, Bilisco.
Bom dia, meu amigo Marinho Santo, meu amigo Escapeta. Em relação aos carros da prefeitura,
sim.
Na minha época eu trabalhei na prefeitura, trabalhei 18 anos na prefeitura, 18 anos. É, assistência social, trabalhei 8 anos, secretaria de saúde 4 anos. E quando era tarde, a gente recolhia os carros para a sede da secretaria. Hoje os carros dormem na porta. Dormem na porta. Inclusive aqui, vários carros aqui no Vilela dormem na porta. Então, na minha época, a gente recolhia os carros para a secretaria de saúde. De manhã voltava a pegar o carro lá. Então, como o Marinho Santos falou, os carros estão muito soltos da prefeitura aí, viu? Tem muita gente tirando onda. E desde o ar-condicionado quando acaba. Belisco do Vilela.
Tirando onda dentro do ar-condicionado, viu? Você provocou esse assunto aí, tá vendo? Você provocou, rapaz. Chama o homem agora.
Solicitando providências, né?
Solicitando providências ao prefeito.
Porque a gente é de Ilhéus e a gente ajudou esse governo a estar aí conduzindo os destinos, a administração do nosso município. A gente não pode deixar o negócio ficar solto. Doem quem doer. Vamos a Camacan chamar Paulo José. Paulo, 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 bom dia.
Região interligada no Tropa de Elite.
Os cigarros eletrônicos são prejudiciais à saúde e não são seguros. O uso aumenta o risco de doenças cardíacas e pulmonares. Crianças e adolescentes que usam cigarros eletrônicos, conhecidos como pendrives do fumo, têm mais chances de se tornarem fumantes na vida adulta. Se ligue. Bom dia a todos, vamos com o giro de notícias e atualizações de momento. Santa Cruz Cabralha vive um clima de apreensão após um intenso tiroteio registrado no fim da tarde de ontem, quarta, no bairro Campinho. A suspeita das autoridades é de que a ação tenha ligação com o assassinato brutal de dois jovens na noite anterior. Ana Luísa Nascimento Paixão, de 22 anos, e João Márcio de Jesus Santana, de 14. O crime que chocou a cidade ocorreu por volta das 9 da noite da terça-feira em uma estrada que liga ali os bairros Tânia e Geraldão. Ana Luísa e João Márcio foram mortos a tiros de forma violenta. A perícia técnica encontrou cápsulas de calibres 40 e 9mm, indicando aí o uso de armas de alto poder destrutivo. Tensão e medo na cidade, a escalada de violência deixou a população em alerta, comércio fechou mais cedo, cultos evangélicos, cultos religiosos foram cancelados, aulas suspensas em escolas estaduais, municipais e particulares, e muitas famílias ficaram em casa, com medo de ir à rua. Em resposta, o policiamento foi reforçado, conforme informou o 8º Batalhão da Polícia Militar, para que possa ser restaurada a ordem e a segurança na localidade. As investigações continuam para identificar os autores dos crimes e as motivações por trás dos ataques. O corpo de Adelino Dias dos Santos, mecânico de bicicletas, natural de Eunápolis, foi localizado na tarde de ontem, quarta, em uma área de mata na zona rural de Itapebi. De acordo com a Polícia Civil, não foram identificados sinais de violência. Adelino havia desaparecido no sábado, por volta das 2 da tarde, depois de sair da fazenda Guanabara. Testemunhas relataram que ele entrou em uma trilha de mata e não retornou. Portador de hipertensão arterial, ou pressão alta, como muitos conhecem, Adelino costumava visitar a propriedade rural, mas, nesta ocasião, decidiu explorar um trecho de terreno íngreme e pedregoso, localizado próximo a plantações de tangerina e cacau, área que não fazia parte de seu percurso habitual. O desaparecimento foi registrado na delegacia na última segunda-feira, 15. Familiares acompanharam de perto as diligências até a localização do corpo. O caso será investigado e exames periciais devem apontar as circunstâncias da morte. Em Arataca, o PSE de Cuidados e Saúde na Escola está promovendo ações importantes de conscientização e valorização da vida, com algumas atividades como rodas de conversa, palestras sobre saúde mental e autocuidado, dinâmicas interativas. Tudo isto para prevenir o suicídio em escolas e, claro, nas famílias de Arataca. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José. Com esse giro regional, a gente finaliza aqui mais uma super edição do Tropa de Elite, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Até amanhã, seu repórter.
Só existe
língua afiada.
Só existe o ladrão por conta das facilidades. Acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
A partir das 6, o nosso encontro marcado no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Vi aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã aqui, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Deus, valeu, Bahia, alegria sempre. Perdeu tropa? Vai lá no podcast da Gabriela FM, no nosso site ou no Spotify e confere. Tchau, tchau.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.